Olá, selvagens. Tudo bem? Hades, por aqui. Godel, por aqui. Vamos.
Opa, corre. Peraí. Deixa eu recarregar.
Deixa eu fechar a porta. Eita. Pronto.
Segura.
Caramba, cadê? Segura a garrafa.
Peraí, tá. Não, passa pra cá.
Não, bom. Chegamos. Bom, esse acho que foi um dos botecos mais diferentes. Bom, a gente tem pouco tempo hoje, então, pra falar, porque os zumbis eles estão todos lá fora. A gente encontrou esse pub aqui, eu acho que a gente tá seguro por um tempo. E agora vamos entrar aqui no nosso pub, na nossa taverna, e vamos conversar um pouquinho, porque lá fora parece que o bicho tá pegando, né?
Eu quero saber que diabo de garrafa é essa sem rótulo aqui. O que é que você arrumou pra gente aqui, Mark?
Ah, não sei. A Alice falou que ela conhece bem de uísque. Eu acho que deve ser. Deixa eu ver aqui pelo cheiro. Deve ser. É whisky isso aqui?
Deixa eu ver. É, mas é 12 anos. Quero não.
Pessoa conhece, hein? Bom, selvagens. Bom, estamos aqui num pub, num pleno apocalipse zumbi. Eles estão todos lá fora nos esperando para nos devorar. Então não temos muito tempo, como você já viu. Então vamos direto para os assuntos, né? Vamos falar sobre os assuntos do cast de hoje. Vamos fazer as atualizações, né? A gente tá meio perdido, meio desaparecido, né? Conta pra gente aí quais são as primeiras atualizações do cast.
Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente tinha que falar que, assim, a gente tá tentando manter a assiduidade, mas a gente tá no Brasil de 2022, então, sim, 22 é o apocalipse zumbi.
É, então é 21.
Né? Por algum acaso, você tá ouvindo isso no passado, ainda em 2021, se salva. É isso, é só o que eu tenho a declarar. Não sei como você vai fazer isso, mas se vira e faz. Dito isso, exatamente pelos problemas de, sei lá, apocalipse, zumbis e essa galera que se recusou a usar máscara, e por isso que a gente tá aqui hoje.
Estão infectados com a variante Z. Já foi de Delta, agora já é Zeta, né? Zeta.
Ai. Que é o que originou aquele filme A Guerra Z, né?
Isso,
Guerra Mundial Z.
Pois é. Complicado. Então, assim, fica um pouco difícil você conseguir manter a assiduidade de um podcast, né? Quando você tá correndo de um bunker pra outro. Mas a gente tá aí tentando. E exatamente por causa disso, assim, aproveitando que, sabe, a gente já tá no final do mundo e tem que garantir aí quem sobreviveu do outro lado da linha, a gente tá querendo fazer uma pesquisa com vocês que ainda estão vivos aí do outro lado, escutando a gente por essas últimas transmissões que foram possíveis pela internet e tal. E basicamente a gente tem uma pesquisa pra fazer com vocês que eu acho que o Godel pode falar um pouco melhor, né, Godel?
É, na verdade, a gente quer entender melhor quem é que ouve a gente, o que é que vocês gostam de ouvir, quais tipos de episódio vocês preferem, quais são os sistemas que vocês jogam. A gente quer, além de Savage Worlds, é claro, porque se você não joga Savage Worlds, deveria, mas a gente quer conhecer um pouco mais de vocês para poder fazer um podcast mais direcionado, mais objetivo e que atrai e que agrade a maioria das pessoas. E a gente também, porque a gente que tá fazendo, então a gente tem que gostar do que tá fazendo. Mas a gente quer saber, conhecer, ouvir vocês mais diretamente. Então a gente vai, em breve, soltar essa pesquisa. E a gente vai, para dar aquela motivada, né? A gente vai sortear alguns prêmios, mas são coisas simples, não venha querendo caixa fechada de Deadlands, não, nem nada muito chique, nem um Fantasy Grounds, que é caro. A gente vai sortear algumas coisas bacanas pra poder motivar e retribuir pra vocês também, então fiquem de olho aí.
Vou dar só um spoiler, é uma pesquisa rapidinha de se preencher, mas eu vou dar só um spoiler que, já que a gente tá no final desse mundo, né, vai precisar criar um novo, a gente fechou uma parceria com a Retropunk pra sortear um criador de mundos pra quem estiver ouvindo e preencher a pesquisa. Olha só. Olha, vai ser necessário.
Pra criar um novo aí, já.
E por favor, né?
Um novo vem do lugar.
Exato.
Então, eu nem sabia dessa informação aí, fica aí.
É, então.
A notícia.
Isso é a Hades fazendo os corre por trás do rolê, sabe? A Hades tá com os corre dela aí.
Eu posso participar? Não, se bem que eu nem sei, cara. Eu sei que eu não recebi esse livro ainda, mas...
Tu deve ter feito que nem eu e não deve ter pago o frete ainda, Max.
Provavelmente, provavelmente. Pra você ver, né? Atualização, eu tô meio... Da minha vida, eu tô meio distante do RPG. Mas a gente já fala meio disso, né? Lembrando também que a gente tem um programa do Padrim. Embora a gente esteja com, tentando manter a periodicidade aí, a gente tem um programa do Padrim pra quem quiser contribuir com a gente, né, Adi?
Em minha defesa, a gente ainda não bateu a meta em que a gente promete periodicidade, né? A gente tá se esforçando pra fazer, mas a meta ainda não foi batida. A gente ainda precisa chegar lá. Quando chegar lá, aí vocês podem cobrar da gente. Manter o podcast sempre certinho, quinzenal. Até lá, a gente tá fazendo como dá.
Exatamente. Então, assim, se você quer fazer a gente trabalhar cada 15 dias ter podcast, é só entrar no Padrim e apoiar a gente. É baratinho e, tipo assim, é legal porque a gente tem condições de pagar o editor, entregar um podcast mais rápido e com qualidade melhor pra vocês.
É porque eu sou obrigada a elogiar o editor, porque o editor ontem tava trabalhando até as 3 da manhã, tá? Assim, não que a gente tenha obrigado ele a isso, mas o editor, ele gosta tanto do que ele tá fazendo que ele pensa, ah, eu tive uma ideia pra editar esse podcast. Aí você vai ver o canal de atualização do editor, o cara tá mandando mensagem às 3 da manhã.
Exatamente. E esse cidadão, ele merece ser pago, remunerado por isso. E que tal você ajudar a gente a ajudar o editor? Afinal de contas, não é fácil sustentar uma família com 7 filhos, que é o que nosso editor tem hoje. Então, assim, vamos... Né? Eu sei que o momento é difícil,
vaquinha, e tal, né?
Pra ajudar o editor, muitos filhos e tal, e a gente precisa criar essa corrente de esperança,
corrente
e
solidariedade
do bem pra ajudar não só o SavageCast, como o nosso editor. Abraço, editor. Você. E isso também nos leva a avisar que a gente tem um canal no Discord. É, meu amigo, é a moda, sim, né? A juventude tá aí e a gente é jovem também. A gente ainda não tem TikTok, a gente tá trabalhando nisso.
Tá trabalhando nisso não, para que quem gerencia...
Altas dancinhas.
Desafios e tal.
Desafios não, que quem gerencia as redes sociais daqui sou eu, e eu não eu sou velha demais pra TikTok, gente. Mas o Discord... O Discord é interessante. O Discord é interessante porque ele está relacionado, inclusive, às metas do Padrim. Por exemplo, se você quer escutar a gente gravando ao vivo e dar pitaco enquanto a gente grava, é uma das metas do Padrim, sabe? Você pode apoiar pra fazer isso. Se você apoia por lá, você tem cargos exclusivos que te permitem acessos exclusivos dentro do Discord. Mas se tu não tá podendo, se não é o caso, o Discord, ele tá aberto pra todo mundo. O link tu encontra lá no nosso site ou nas nossas redes. E a galera tem batido uns papos muito interessantes, cara. Eu tô achando muito legal, porque a galera, tipo, vem, conversa sobre os cenários que tem, sobre adaptações. Direto vem alguém perguntando de regra pro Nando, e o Nando tem super se esforçado pra responder. Eu tô achando mó legal. Então, assim, tá divertido. Colem por aí, né? Que tá, é interessante. É uma forma mais direta da gente conseguir manter contato com a galera e, enfim, colaborar e bater um papo mais a fundo sobre Savage Worlds. E outras coisas também.
Bom, como as pessoas importantes estão lá, o Fernando e a Hades e o Kudael, eu sou meio away disso, galera. A verdade é essa, eu sou uma pessoa amargurada, triste e não tão jovem assim, então eu sou meio ruim de Discord. Mas um dia a gente vai criar uma meta, tipo, que eu vou ficar lá no Discord, tipo, 8 horas conversando com os ouvintes, assim, ó. Fazendo entretenimento, contando piada.
Reclamando do café dos outros.
Olha, vamos fazer um padrinho, vai ter lá, tipo, eu posso tomar um café com você e avaliar se você tá tomando café direito.
Genial.
Eu posso fazer essa avaliação, eu tenho diploma bilíngue de barista, então eu posso fazer isso, eu posso tomar conta do seu café.
Uau.
Muito bem. Se você quer ser julgado, é isso aí.
É, e ainda eu tiro um café pra pessoa, pra ensinar ela a tomar café direito. Mas é isso, né? De avisos, de atualizações. É isso que temos hoje, galera?
Eu acho que é isso.
Eu vou jogar no ar. Tô mexendo com umas outras ideias interessantes. Mas é isso. Fiquem de ouvidos que em breve talvez apareça algo novo no feed de vocês.
Outra coisa é que eu tô pensando em começar uma campanha de Reapers desde o primeiro, lá no canal do Discord, com one-shots independentes. Então dá pra alternar personagens, dá pra trocar a galera. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso vai se passar num único cenário. Cenário que vai evoluindo de acordo com as progressões dos jogadores. Então, dá um pulo lá e confere. Em breve sai.
Ó, eu vou off-script aqui agora, hein? Eu vou off-script, ninguém tá sabendo disso. A gente tem a tradução preparada do Kickstarter de Wise Guys. Tá aí na gaveta, já tá criando até teia de aranha.
Tem um tempo, né?
Por causa,
né,
de vários motivos. Mas está pronto. E Wise Guys é um cenário gringo e de máfia e tal, em Las Vegas, 1980, 1970 e tal. E a gente tem o Jumpstart traduzido, a gente conseguiu a autorização deles pra isso há uns 2 anos.
Sim.
Mas tá lá, e a gente vai em breve lançar um episódio sobre Wise Guys e junto com ele o Jumpstart no nosso site. Fica aí.
Aguarde, porque o Savage Cast é bom de promessa, hein? A gente promete.
A gente promete
muito
muita coisa.
A gente promete bem, mas cumprir não é.
Corre
muito
lá
nosso
no Padrim
forte.
Que a gente vai colocar uma meta pra gente começar a cumprir as nossas promessas.
Meu Deus. Pera aí. Fecha ali, ó, a janela ali, ó. Tem um braço ali.
Eita, caralho. Sai! Me empresta aquele machado ali que tá apoiado na parede, por favor. Pronto, resolveu.
Beleza, resolvido. Bom, mais uma rodada aí pra todos. E aí, Godael, o que você tá andando fazendo aí? O que você andou fazendo de interessante, de legal, pra compartilhar pro nosso público antes que a gente seja devorado por esses zumbis?
Olha, em qual esfera você tá falando? Acho que a gente pode começar aqui um papo sobre na esfera RPGística, né?
Vamos lá.
Pode ser? Porque tem várias coisas legais, graças a Deus, acontecendo na vida aí, mas a gente não pode falar de tudo que às vezes não interessa pro povo.
Muito bem.
De RPG, eu tô terminando uma campanha agora de Pathfinder, Savage Pathfinder, com a galera aí do Carta Selvagem. A gente tava jogando, eu comecei narrando e no meio do caminho alguns compromissos apareceram, eu não podia mais me dedicar tanto e passei a bola pra outro mestre e a gente tá chegando ao final. Foi muito bacana a aventura toda, só que eu estou um pouco indignado porque é muito difícil você colocar desafio contra personagem no Savage Pathfinder. Os caras são muito fortes, é muito forte. Na última sessão teve um Beholder, que o cara botou, tipo, o mestre colocou pra gente enfrentar ele, e ele tinha vários ataques especiais e vários guarda-costas, e não deu nem um cheiro. Ele gastou todos os bens dele de GM e do Beholder só pra ficar absorvendo ferimento pra conseguir agir, porque senão a gente ia matar ele antes dele conseguir agir. Os caras mataram o dragão jovem no nível 1, tipo, sem nenhum avanço eles conseguiram matar o dragão nível jovem. Pire aí.
Caramba, é. Ah, mas isso faz parte do sistema, né? Essa é a campanha de Pathfinder que deu certo, né? Porque aqui tinha eu, Nando e seus amigos, Salvador, não foi pra frente, né?
Não, essa aí não vingou, não. Essa com gente séria, com gente comprometida, essa vingou.
Nossa. Pois é. Nossa.
Vou ficar bravo. Mas, pô, eu tava gostando, eu tinha feito um personagem tão legal pra... E era um grupo só de baixinhas, né?
Mas é engraçado, porque esse grupo também... Aí eu fico... Será que é uma tendência toda? Todo mundo... É, esse grupo só tem gnomo... Não é gnomo, não. Não tem, tem gnomo? Não. Não, tem gnomo e halfling. E anão. É o que tem nesse grupo.
Olha, eu me sentiria em casa se não fosse fantasia medieval.
Né?
Mas é muito bacana. Só, tipo, quem quiser ir narrar Pathfinder, pode tacar bicho forte que a galera dá conta. Não tem a pena, não. Porque tá muito forte.
Aí eu prevejo os próximos comentários, a galera falando... Godael, dei TPK no meu grupo com o dragão vermelho, e agora?
Pois é. Aí os dados ajudaram, mas eu botei um bocado de coisa pra esse povo enfrentar e eles acabavam sem nem... Eu botei um demônio e, tipo, nem agiu. Não chegou a vez do demônio agir. Eles acabaram antes. E aí, quando eu falei, agora vou agir, aí, pô, usaram aquela carta de ação que fala o vilão perde o seu turno falando e contando todo o seu plano e não sei o quê. Aí eu agi.
Adoro essa carta.
Aí, na segunda rodada, eles mataram. Aí não dá, não. Eu disse pra eles, eles devem escutar, mas eu disse que surgiu os compromissos aqui, não sei o quê. Era migué, era porque tava difícil botar desafio, eu quis que outra pessoa pra tomar as contas.
Revelações. Mas no geral, Godel, você que acabou jogando mais, e aí, tava de Pathfinder, além dessa dificuldade, tá aprovado?
Tá aprovado, muito bacana. Eu vou ser honesto também, eu não segui o cenário, porque eu não quis. Ah, Savage Worlds não tem o cenário detalhado, né, ainda, mas eu gostei bastante da parte das classes serem vantagens, e dos itens, e das magias, eu acho que ficaram mais balanceadas. Eu aprovei, eu gostei, jogaria de novo, não no futuro próximo, porque eu gosto de variar coisas em Savage Words, mas jogaria de novo e recomendo. Eu acho que é o compêndio de fantasia 2.0 ali.
É, a gente tem um episódio, pra você que tá chegando agora, a gente tem um episódio só sobre Savage Pathfinder, que a gente analisou e olhou o livro e conversou bastante sobre esse livro. Tá jogando mais coisa, Godel?
Eu tô jogando o playtest do mesmo cara que escreveu Wise Guys. Ele tá escrevendo outro cenário aí, que é sobre, tipo, bandas de rock que invocam o demônio com música. E é show de bola. Muito divertido. Tá indo bacana.
Caramba.
É, as músicas são os rituais, tá, que invocam os demônios.
Ah, soltou a voz aí, galera.
Ai, desculpa, é que virou Tenacious D, cara. Virou muito Tenacious D.
Mas tá muito divertido, altas risadas e demônios morrendo. Foi a campanha que eu cheguei mais avançado. Eu acho que eu tô com 11 avanços. Eu acho que, tipo, caramba, eu nunca joguei uma campanha pra ter tanto avanço assim no personagem.
É, eu fico quieta nessa de avanços, porque eu joguei uma campanha que dava pra eu ter comprado a nível lendário, tipo, duas vezes.
Cara.
Mas, tipo, começou do zero e chegou até lá ou já começou mais avançado?
A gente começou, acho que no segundo nível, mas durou tipo 3 anos a campanha. Ah, né? Então, tá, nossa, dava pra chegar só com os pontos que a gente ganhou de fato, dava pra chegar em lendário duas vezes.
Caramba, nunca tive campanha tão longa, não. Já aproveitando você, Hades, o que você tem jogado aí?
Cara, eu tenho jogado menos. Eu só estou jogando uma mesa de City of Mist, né, no canal de umas amigas minhas, em que eu estou jogando com o meu sad boy Orfeu. Porque, pra quem não sabe, City of Mist, inclusive é da Retro, tem aquela pegada Fables, em que os personagens moram todos numa cidade moderna, meio no ar, só que ao mesmo tempo eles são personagens, eles têm os mitos de personagens lendários, tipo mitologia, ou jogos, ou literatura, ou cinema, enfim. E aí nessa mesa eu estou jogando com meu sad boy Orfeus. Uhum. Eu tô lá só pra fazer todo mundo chorar. A mesa curtinha, acho que vão ser ao todo 6 sessões, que a gente enrolou tanto que a narradora precisou adicionar mais 2, mas tudo bem, pra poder fechar o plot. Mas eu não sei nem se eu comentei isso com vocês, mas eu desenvolvi um joguinho de uma página com um amigo meu pra uma RPG Jam que rolou lá fora.
Não conheço pra gente, não. Continua sobre isso.
Acabei esquecendo de comentar. É, teve uma RPG Jam, que, pra quem não sabe, é uns eventinhos que a galera, tipo, solta um tema, umas regrinhas e tals. E a galera tava fazendo RPGs de uma página. Aí esse meu amigo me chamou pra gente fazer. O tema era Border. E a gente decidiu que a gente ia fazer o departamento cósmico de imigração. Então, o jogador. É um humor cósmico, meio nonsense, divertido. Eu acho divertidíssimo, não é pra todo mundo, eu sei, mas eu acho divertidíssimo, em que os jogadores são parte desse departamento de imigração e eles têm que decidir se eles aceitam ou barram, né, junto com as skills que eles têm acesso e tal, entidades cósmicas querendo entrar na nossa realidade. Então você pode, no mesmo dia, ter que lidar com alguém tentando trazer a ideia do anarcocapitalismo e com o Elder One. E aí, quem você deixa entrar? Cthulhu ou o anarcocapitalista? Eu acho que eu escolheria Cthulhu.
Cthulhu.
Né?
Quando você cria um RPG de uma página, você tem que criar as regras também ou é geralmente cenário de algum sistema que existe?
As duas opções são extremamente válidas. A gente fez um esqueminha de regras bem básico, tals. Afinal, pra caber em uma página tem que ser uma parada muito simples mesmo. Mas a gente tava olhando e, sinceramente, se a gente empolgar, que a gente, cara, junto a eu e esse meu amigo, a gente pirou tanto nessa ideia, nessa vibe, que a gente tava até zoando de converter essa porcaria pra PBTA, porque cada setor daria pra fazer uma ficha em PBTA, as rolagens, os movimentos seriam muito específicos. Tem umas coisas que, infelizmente, tem muita coisa que a gente pensou que infelizmente não coube no rolê, mas, por exemplo, a gente tava pensando em uma mecânica que seria um movimento, se a gente for expandir pra PBTA, que seria, tipo, passar a culpa pro outro. Você foi lá e fez merda, e aí? Como que você faz pra, tipo, você vai deixar do jeito que tava e o próximo que botar a mão ali vai se lascar? Ou então, tipo, interferências no jogo, como, beleza, acabou o café, alguém vai ter que levantar levantar pra ir fazer mais café. Mas e se essa pessoa for extremamente necessária, tipo, na próxima entrevista? As skills dela forem as que vão, tipo, impedir que, sei lá, a Terceira Guerra Mundial entre. E aí, como que você faz com isso, sabe? Então a gente, cara, tem...
Isso que você tá, pelo que você tá falando, parece que esse cenário, esse RPG, daria um ótimo RPG cooperativo, daqueles sem precisar de GM. Você tem umas tabelas que geram os problemas que acontecem no departamento, quais entidades vêm, o gerador de entidades, e aí você tem que lidar com esses movimentos.
A gente pensou nisso, mas infelizmente a gente não tinha espaço para todas as tabelas geradoras, então...
Claro, é, de fato. Mas agora quando for publicar e ficar rica, famosa com esse cenário...
Ai, bem que eu queria... Ele tá como Pay What You Want, então eu vou pedir pro Nando colocar no link no post, quando a gente for colocar no, publicar essa taverna. Dá pra colocar, tipo, pagar zero dinheiros, até porque a gente quer tirar dinheiro em dólar de gringo. Então tá tudo bem, BRs pegarem... Assim, só seria muito legal da parte de vocês fazerem review e comentários, né? Porque aí isso ajuda a gente a chamar a atenção de gringo que pode pagar em dólar. Mas...
Tá no drive-thru?
Não, ele tá na Itch.io, aquela plataforma de joguinhos indie, sabe?
Ah, tá. Beleza, eu vou baixar lá e vou fazer um review sensacional. E vocês ouvintes,
se quiser... Eu mando um linkzinho pra vocês.
Ajudar a ficar rica, vá lá.
Quero.
Exatamente. Me lembrou um pouco, assim, o conceito bem inicial do Papers, Please. Não sei se você tá ligado desse jogo.
Não conheço. Depois me manda.
Você trabalha um jogo de computador, acho que tem pra PS4, tem pra... Que você controla a imigração de um país fictício. Como... É a Rússia, né? Basicamente.
É a Rússia.
É, e aí você fica controlando a entrada de imigrantes, aí você vai todo dia e tal. Você tem que controlar, tipo, não pode entrar. Aí cada dia te manda um novo tipo de. Assim, ó, não pode entrar tal tipo de pessoa, não pode entrar gente nascida de tal data até tal data. E aí você vai.
Pior que a gente tem uma parada que é exatamente uma tabela de diretrizes do dia que te obriga a aceitar uma quantidade de pessoas e rejeitar outra. E pior que a gente não conhece esse joguinho, mas eu vou dar uma olhada.
Papers, Please, né, que é, né, toda vez que alguém chega no guichê, né, ele fala,
Papers, please. Please.
E aí a pessoa entrega lá, e aí o jogo é basicamente isso, e assim, o conceito inicial, achei que é legal, né, essa coisa do cósmico, mas o conceito inicial me lembrou esse jogo, mas eu fiquei bastante interessado, parece bem legal.
É, então, a gente tá, obviamente, a logo do CDI, do Cosmic Department of Immigration, é um ornitorrinco. Tire a conclusão que vocês bem entenderem com relação a isso.
Eu, né, o que eu tô fazendo? Eu, cara, não tô jogando quase nada. Essa é a verdade. Eu tava, antes do episódio, eu tava conversando com a Alice que minha vida é, tipo, não sei, não tá acontecendo, não tá sendo realizada. Tenho só trabalhado. Mas, amanhã, exatamente amanhã, a gente começa com o meu grupo mais antigo, meu grupo mais clássico, a gente começa nas campanhas de Deadlands. Então, tô bem animado. Montei um personagem baseado ali no Leonardo DiCaprio, naquele filme O Regresso. Um cara que vem mais de uma região mais... Eu fiz uma mistura. Tentei fazer uma mistura de personagem do Leonardo DiCaprio no Regresso com o Capitão Fantástico, assim. Não sei se vocês estão ligados a esses dois filmes. Tô bem animado pra essa campanha de Deadlands que tá pra vir aí. Vai começar amanhã. Meu foi mais curto.
Nice.
E eu tô sem jogar nada, porque, sei lá, não tenho amigos, né?
E vai ser...
Porra. Você sentiu que isso foi uma indireta, né?
Vai ser presencial ou online?
Vai ser presencial seguindo as normas.
Muito bem. Vai ter pisado uma mesa gigante, então, né? Pra caber todo mundo 2 metros de distância.
Eu aluguei um salão de festas aqui, então tem espaço pra ter distância.
Lembrando que em São Paulo, tecnicamente falando, a gente já tá com 100% da população adulta com a primeira vacina, né? Tecnicamente.
E, inclusive, o pessoal do grupo já tem gente que já tomou as 2 doses, então não é o meu caso, mas teve uma galera que já tomou as 2 doses. A gente tá tomando todos os cuidados possíveis pra poder jogar presencial.
Eu tô com saudade dos meus amigos, gente. Não, eu tenho um problema muito grave chamado eu não consigo manter contato com os meus amigos em real life. Virtualmente. As pessoas com as quais eu convivo, eu não consigo conversar com elas online. Então a gente troca, tipo, 2 mensagens por semana e é isso. Sendo que era gente que eu via toda semana. E aí eu fico, tipo, Jesus, eu sou uma pessoa horrível.
Mas eu acho acho que eu tô ficando velho, porque eu tenho uma preguiça de conversar virtualmente, de digitar principalmente. Nossa, se você mandar mensagem pra mim e quiser puxar um assunto, espere que vai ser áudio, porque eu não tenho mais saco pra ficar digitando, tataco, tataco, esperando outra pessoa responder e tudo mais. Não dá, não.
É, eu gosto desse meio termo. Eu odeio que as pessoas me liguem, mas eu também não gosto muito de ficar digitando, principalmente quando eu tô no celular. No PC, pra mim, até vai, porque aí eu consigo digitar como uma metralhadora louca, então tá tudo bem. Mas eu acabo mandando podcast pras pessoas, né? Eu falo que eu sou tão viciada em podcast que eu converso com os meus amigos pro podcast. Porque você vai ver, tem aqueles áudios de 4 a 5 minutos.
Ainda mais agora que tem um negócio de ouvir em 2x, né? Então, quem quiser.
Claro! Nossa, eu queria colocar as pessoas na vida real em velocidade dobrada. Puta merda. Está acabando com a minha sanidade, porque eu ouço vídeo no YouTube em velocidade dobrada, aí eu vou conversar com as pessoas ao vivo e eu fico tipo, meu Deus.
Não, eu parei. Eu antigamente eu escutava podcast, tudo bem rápido, mas eu tô parando ultimamente. Eu tô deixando a arte ser apreciada como ela foi feita pra ser apreciada.
É que tem coisa que não dá, né, meu amigo? Às vezes eu quero ouvir xadrez verbal e eu não tenho 5 horas do meu dia e eu tenho que colocar em velocidade vezes 3, porque senão não dá.
É, vídeo do YouTube eu vejo no 1.5, mas podcast eu tenho dificuldade de ouvir, assim. Eu escuto geralmente na velocidade normal. É isso, né, gente? Vamos ir para os assuntinhos antes que a gente seja
devorado por zumbis?
Devorado? Exatamente.
Falando nisso, alguém conferiu a porta dos fundos?
Putz, peraí. Ah, pessoal, voltei. Tava tudo certo lá, eu consegui fechar, nada entrou. E continuando.
Mas eu acho que não vai durar muito tempo essas portas, não, que eles estão batendo forte.
Pois tá, é. A gente aguenta um pouquinho mais, então vamos correr aqui.
A gente precisa só chegar ao final do episódio e passar pro editor, e é isso. Depois disso, o que acontecer.
É, se a gente não voltar pro próximo episódio, já sabe o que aconteceu.
Exatamente. Mas, Gudel, qual que é o seu tema de hoje aí da taverna? Seu assunto aleatório que você quer conversar com a gente rapidinho.
Nesse momento, eu estou em outra cidade que eu fui aceito pra fazer um treinamento aqui, pegar uma matéria na faculdade, só que eu vim pra parte francesa do Canadá. E ninguém me falou que o curso ia ser em francês. E eu não falo francês, né?
Beleza.
Só que assim, eles tentaram uma solução meia boca, porque de 20 pessoas tem eu e mais 2 que não falam nada de francês. Quer dizer, eu falo merci beaucoup, au revoir e tal.
Merci beaucoup.
Abajur.
Bon dieu.
É, como diria Chico, João Grilo, sei lá, é moreno em francês, né? Quem assistiu o Alto da Compadecida aí vai lembrar. Mas voltando.
Maravilhoso. Recomendo, inclusive.
O curso é em francês, só que eles botaram um negócio lá de tipo, no PowerPoint vai traduzindo automático o que a mulher tá falando.
E aí, tradução automática é sempre uma bosta.
Nossa, não dá pra entender nada. Isso é uns negócios engraçados lá. E tipo, agora a gente vai pro intervalo e vamos tomar banho juntos. Isso traduzindo do inglês pra português, né? Saiu um eu te amo lá no meio do tradutor também. Eu falei, eu suspeito que ela não falou eu te amo na aula. Sei lá.
Mas vai aqui, né?
Teve hora que ela falou que, tipo, a galera se apresentando, aí alguém falou assim, a minha mãe é como um hotel pra mim.
Que loucura.
Mas enfim, na verdade não é assunto, é mais desabafo mesmo, que eu tô indignado, que eu vou passar 3 dias aqui e não vou aprender nada. Fica aí, indignação.
Mas, sei lá, de repente você se acostuma com o francês, até o final até o domingo você aprende alguma coisinha mais de francês.
É, duvido.
Vou maratonar o Duolingo agora de noite.
É, pô, perder nada você não vai. Mas a cidade é bonita, você tá gostando da cidade, conseguiu fazer alguma coisa. Tem alguma loja de RPG por aí que dá pra ir, né? Eu não sei como
mesmo,
é que tá,
né?
O Canadá.
É, o Canadá não tá tão tenso quanto aqui.
Tá, tipo, 70% já tomou as 2 vacinas, 80% tomou a primeira.
Canadá, eles estão quase aplicando terceira dose já, Max, para.
Aqui tá
é bem, outro mundo.
Mas ainda tá de máscara, distanciamento, tipo, lotação limitada nas coisas, ainda não liberou tudo. Você tem que mostrar o passaporte de vacina pra fazer as coisas.
Eu não sei vocês, mas mesmo depois que a pandemia, se ela um dia acabar e a gente não mutacionar de fato pro vírus Z, alguém em 2021 conseguir criar bom senso e evitar que a gente chegue nesse futuro distópico, mas eu vou continuar saindo de casa com máscara e mandando as pessoas ficarem a 2 metros de mim, porque...
É justo.
Eu acho que devia ter sido sempre assim, sabe?
Os chineses já faziam isso, né?
No Japão, eles tinham muito eles têm o hábito de colocar máscara quando você tá doente pra você não passar pros outros. Não de andar de máscara mesmo quando você não tá doente. Na China, eu já não sei. Mas eu parto do princípio de que eu vou usar máscara daqui pra sempre, porque eu não confio em brasileiro. Desculpa, gente. Eu não confio em pessoas. Não. Mas o brasileiro tá um passo acima nessa categoria.
Eu sou um brasileirinho, então não vou expressar meu comentário sobre isso.
O que é interessante é que, tipo, vendo as pessoas de máscara, já que tá nesse assunto, hoje a galera tá todo mundo de máscara, né, na sala, bem espaçado, só que na hora de cada um se apresentar, tirava a máscara, né, tomava a distância mais ainda, tirava a máscara e se apresentava. E, tipo, é engraçado que nosso cérebro fica querendo completar o rosto das pessoas de máscara, então você tem... Você imagina ser o rosto da pessoa sem a máscara, só que ninguém condizeu, não estava condizente com o que meu cérebro
tinha completado.
Eu já estava pra metade de baixo. Virou um joguinho de completar. A vida virou um joguinho.
Pra quem é solteiro, pra fletar, deve estar difícil, né? Ou mais
fácil, não sei. Eu acho que eu ia me dar muito mal, porque meu cérebro completa 90% das pessoas como sendo bonitas.
Ah, mas você é uma pessoa positiva, né, Gosdel?
Né?
Você tem um copo meio cheio.
A metade da pessoa é sempre bonita. Esse é seu copo meio cheio.
É, os olhos, então... Sabe o que é? Então significa que os olhos não é o que faz as pessoas não serem bonitas. Pelo menos de acordo com o que eu acho, né? Com o meu gosto.
É que a gente é programado biologicamente. A gente é biologicamente programado pra preferir algumas características, especificamente a simetria. Mas enfim, isso é papo pra toda uma outra história.
Mas é isso aí. Todo mundo, quase todo mundo de máscara é bonito pra mim. Eu pegava um bocado de gente aí, se eu tivesse solteiro.
Olha isso, hein? Exatamente. Faça essa ressalva.
É. Senão o Godael vai ter um problema maior do que os zumbis que estão lá fora.
É verdade. Mas então, cara, vai numa loja, não sei, de repente, sei lá, você encontra algum RPG doido em francês, ó. Uma boa oportunidade de aprender uma língua nova.
É, eu vou olhar aqui. O treinamento acaba 4 da tarde. Então, amanhã, talvez, na hora que eu sair, eu vou dar uma volta. Hoje eu não tive tempo, não, porque eu tive que vir pra casa gravar.
Brincadeira. Olha só, a gente tá trabalhando a vida sexta-feira de Godel.
É. A gente não é amigo de verdade pra jogar com ele, a gente não é responsável pra isso, a gente só atrasa a vida dele e vai vendo.
Ainda tá gravando com a gente, então a gente tem que agradecer, na verdade.
Vocês são amigos de verdade pra jogar. Não é muito pra aparecer quando marca.
É, é verdade.
A gente só não é de cumprir promessa.
Então é um problema muito sério.
Mas quando aparece é muito divertido.
Mas não sei, agora eu fico pensando, né? O que tem de RPG francês? Tem uns RPG francês, né? Eu, se eu não me engano, aquele RPG de Viking da New Order.
Yggdrasil, ele era originalmente francês. Sim, eu ia falar exatamente dele. Yggdrasil.
Tem uns RPG francês, né? O povo francês é um povo meio nerd, né? São super fãs de animes lá. Eu acho que, tipo, fora do Japão, assim, um dos maiores públicos de otakice é na França. E aí eu acho que depois é México e aí depois é o Brasil.
Eu não sei, porque tem dois idiomas baseados no latim que eu não consigo suportar, escutar. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Um é o francês e o outro é o espanhol. É muito ridículo, porque eu tive aula de espanhol até a quinta série e eu entendo mais alemão do que eu entendo espanhol.
Faz, mas aí qual outra língua? Romeno e italiano?
Cara, se eu fosse aprender outra língua baseada no latim, eu talvez aprendesse o italiano. Mas eu não sou muito fã das línguas baseadas no latim. Ou talvez o próprio latim, porque, sei lá, só pra pagar de cult, tá ligado? Just to be cool. Mas eu não sou muito fã das línguas baseadas no latim, cara. Se bem que, assim, eu sou uma pessoa esquisita, né? Eu quero aprender islandês. Nem na Islândia mais as pessoas falam islandês e tá aqui... Hades querendo aprender islandês, então me ignorem quando o assunto é idioma, mas é isso.
Eu gosto da França, deve ser um país legal, nunca fui, mas espero um dia visitar lá.
A narradora que tá, a guria que tá narrando a mesa de City of Mist pra mim, ela tá morando na Bélgica agora, ela teve que aprender francês. Eu tô tipo, meu Deus, que horror.
Eu acho o francês bonito.
Também eu gosto das línguas latinas, francês, espanhol. Tem uma dificuldade com o espanhol, assim, principalmente do pessoal da Argentina, assim, o castelhano é complicado de entender, tá ligado? No México é suave, assim, eles falam, dá pra entender numa boa, mas eles têm um pouquinho mais de paciência com o brasileiro do que a Argentina.
É que a Argentina não tem paciência, ponto. Não é só com o brasileiro.
Já ouvi dizer que com os portenhos eles não têm paciência. Tipo, os argentinos do interior do país, da cidade que não seja a capital, eles são mais... amistosos. É. Às vezes que eu estive em Buenos Aires, eu sofri um pouquinho lá. No Uruguai é só love, assim, tipo, é, lá o pessoal é muito da hora, assim, tipo, galera, é muito show, assim. E fui numa loja de RPG lá no Uruguai, lá, de RPG de quadrinhos, e eles jogam muito Pathfinder, assim, tipo, eu tentei achar, ver se achava, né, porque é uma grande curiosidade minha, era saber quais jogos locais, né, tipo, sabe, aqui tem, você tem um Tormenta, tem um monte de sistema nacional, né, mas tem, sabe, o Tormenta, que é um sistema grande nacional, e aí eu queria ver o que eles tinham lá, né, e aí é muito legal, assim, porque como eles falam espanhol, então tem muito livro que vem da Espanha, né, então, tipo assim, às vezes o livro é produzido na Espanha e alimenta todos os países sul-americanos, Chile, Argentina, Uruguai, todo mundo acaba meio que jogando a mesma coisa, né, porque distribui tudo, e eles tinham Pathfinder antes da gente ter aqui, assim, mas também muito material em inglês também tinha, também, mas eu tava, tipo, muito curioso, tinha uma época que eu até entrei em umas comunidades no Facebook, da galera que jogava Juegos de Rol, pra poder sacar o que eles jogavam, o que eles curtiam, até pra pensar, né, no futuro, de repente, de trazer algum jogo aqui, né, pra tentar aproximar mais essas comunidades, né, sei lá, dos países latino-americanos com o Brasil, né, a gente já tá tão culturalmente tão isolado dos outros países,
que poderia ser uma oportunidade boa da gente se aproximar. Se você quer saber o que tem em espanhol, eu te apresento a Mai, porque a Mai, eu não sei se é porque ela detesta o inglês e ela prefere, e ela tem mais facilidade com o espanhol, mas a Mai, tipo, toda hora que eu vou ver, ela tá pegando alguma coisa pra ler em espanhol, e eu fico tipo, but why? Mas por quê?
É, mas eu queria saber os RPGs locais deles, né, tipo,
sim. Mas é capaz que ela conheça. E se ela pesquisa os livros que eles têm em espanhol, provavelmente deve saber o que, que é nativo deles, né?
E é curioso porque, por exemplo, em Savage Worlds, que é o tema do podcast, tem uma comunidade super forte na Itália, né? O Beast in Barbarians, inclusive, é de uma editora italiana. Eles têm alguns livros lançados em inglês que é de uma editora italiana e tal. Acho que a Retropunk tá trazendo um RPG italiano, mas pra quem tem edição do D&D, né?
Acho que sim, o Brancalona, né?
Isso.
Brancalônia, sei lá. Caguei, é D&D. Não ligo.
Eu gosto da ideia de você ter perspectivas, por exemplo, eu fiquei muito animado com o Inter Eterno só por ter sido escrito por um sul-africano, assim, porque é uma perspectiva diferente, né? O Inter Eterno, ele acaba sendo até bem, né, assim, normal, anglofônico, sei lá, conecta com essas ideias mais americanas e europeias, por assim dizer. Mas só por ter sido um cara da África do Sul.
O próprio Dark Eye também já não é em inglês, ele é o que, alemão?
Alemão, Dark Eye é alemão.
Ah, mas até aí é tudo europeu safado. Desculpa, mas até aí pra mim é tudo fantasia medieval europeia safada. Eu quero diversidade de verdade. Vamos? Vamos, por favor?
Sim. Isso é importante, isso é legal, né? Eu tenho curiosidade de entrar em contato com essas outras narrativas que não é esse medievalismo europeu. Tinha aquele, o Jade Punk, né? Que era super interessante, que trouxeram, que era uma coisa que estava mais ligada a uma China e tal. Eu até tenho um livro aqui, não cheguei a narrar porque é Fate. É, eu gosto, acho bem interessante.
Tem aquele RPG não brasileiro, acho que é brasileiro, mas o autor não é brasileiro, mas ele fala português, que é A Bandeira do Elefante da Arara.
Isso.
É um cenário bem interessante. Teve uma época que eu comecei a ler o conto deles, que tem um conto, né, que deu origem ao RPG, o RPG deu origem ao conto, eu não sei, mas que é conectado.
O conto deu origem ao RPG.
Muito bom. Comecei, bem bacana, e é tipo uma forma de educar a gente da nossa própria história, porque eu não sei muito, me desculpem, mas eu não conheço muito, porque a gente não é o que a gente vê na TV, não é o que são os livros são sobre, a gente sabe muito mais sobre a Europa medieval do que o Brasil medieval. Medieval que eu digo colônia, né?
É, porque...
E o que a gente tem é escrito de uma perspectiva extremamente branca do romantismo, daquela coisa do tipo, Iracema, virgem dos lábios de mel. Ah, vai tomar no cu! Para de sexualizar a porra da nativa da Índia, vai se fuder!
Mas provavelmente já devem ter pensado um RPG, e eu ficaria muito curioso em jogar. Acho que teve uma época até que eu tava tentando construir alguma coisa, acho que o Nando até, nosso guru Nando, um beijo pra você, que aí ele até sugeriu, falou, usa as regras do Lankmar, né? Eu queria construir, tipo, um cenário de RPG que fosse pré-colonial aqui no Brasil, antes da invasão dos portugueses ao Brasil, né? Só com índio e tal, muito lembrando aquele filme, vocês já assistiram Apocalipto, do Mel Gibson?
Não.
Não.
É um filme, ele é muito em cima das culturas maias, etc. Mas meio que isso, né? Porque existia vida aqui nas Américas antes dos portugueses chegarem, ou dos espanhóis chegarem.
Tipo 60 mil anos antes.
Então, eu acho que dá pano pra manga, né, abordar os acontecimentos que aconteceram antes disso, né?
É um troço que exige uma pesquisa extensa, mas é super interessante.
Pode ter pesquisa, mas pode inventar também, tá ligado? Tipo, tem as tribos, tem seres.
Ah, eu sou chata, eu gosto de pesquisar. Eu sou a pessoa que gosta de entrelaçar a história do nosso mundo com o meu RPG, então.
Eu fujo às vezes de RPG mais conectados com a realidade, justamente por causa disso. A liberdade criativa, pelo menos pra mim, fica um pouco menor, porque eu gosto de entrelaçar, mas eu não tenho conhecimento.
Cara, pra mim isso dá um pump gigantesco na minha liberdade criativa, por assim dizer. Porque, cara, só de história bizarra, por exemplo, Reapers, eu andei estudando a história europeia e história, tipo, de 1888, pra narrar Reapers. E tem tanta coisa que você para e fala, meu Deus do céu. Tudo bem que isso vem de antes, porque eu já jogava vampiro, né, gente? Então, assim, dica interessante pra jogadores de Mundo das Trevas. Pesquisem a família do Lord Byron. A família do Lord Byron inteira saiu direto de um mundo, de um livro, de um suplemento do Mundo das Trevas. Então, eu curto muito pegar essas histórias de pessoas reais e coisas reais bizarras que aconteceram e derivar pro sobrenatural e pro interessante... pro plot a partir daí.
Assim sim, mas eu digo, tipo, o que o Max tá falando de fazer uma aventura pré-colonial. É verdade, você pode dar uma fantasiada e tudo mais, mas é bom você saber o que se passou naquela época. O que é bem difícil, né? Porque não deve ter muito registro.
Então, não tem muito registro, né? Então, eu acho que dá pra você viajar, saca? Tipo, pega algumas coisas daquele dos indígenas, né? E aí tem que fazer um pastiche também, né? Porque cada tribo é uma tribo, e cada tribo é toda uma cultura, né? Todo... Bom, se tiver algum amigo que seja indígena, né? Corrigir algum deslize meu aqui. Mas pode ser interessante, né? Porque, sei lá, tinha impérios, tinha muita movimentação. E a mata é sempre um lugar muito misterioso e cheio de perigos. Então, próprio pra aventuras. Então, daria pra rolar uma coisa super bacana, né?
Eu vou até nem falar muito, porque eu tenho pesquisado bastante sobre isso, porque o Luiz tá escrevendo um livrozinho que era pra sair agora em setembro, mas pelo visto ele vai deixar pra soltar no concurso do Kindle do ano que vem, mas que é exatamente uma fantasia urbana que se passa em São Paulo e tem toda uma questão com deuses de vários panteões, mas também com as questões especificamente da mitologia tupi. Então eu tenho entrado um pouco mais nessas mitologias pra pesquisar nos últimos tempos. Mas, cara, tem muita coisa que dá muito pano pra manga. É real.
Daria um RPG super interessante, né? Pegar essa época e adaptar e ver, de repente, o que rola, né? Tipo, o tipo de monstro, né, que você pode construir deve ser, tipo, uma doideira, assim. Dá pra viajar bastante. Bom, gente, eles estão entrando. Então vamos ser rapidinho aqui, porque você já quebrou a janela, caralho. Pega. Pera aí, eu vou jogar um molotov.
Pega o extintor de incêndio. Não, a gasolina não. Molotov pra última situação, porque a gasolina tá a 15 reais, não dá. Calma.
Tá, beleza. Bom, vamos lá, gente. Recomendações rapidinho pra quem vai ouvir esse último cast do Salvagecast antes da gente ser devorado, como a gente já falou algumas vezes aqui. Começando pela Hades.
Eu tô finalmente lendo Good Omens e eu não sei como eu não fiz isso antes na minha vida, porque eu já sou muito fangirl do Neil Gaiman e eu tô descobrindo que eu gosto muito do humor do Terry Pratchett de Rest in Peace, e talvez, só talvez hipoteticamente, o meu amigo consiga a vitória da vida dele, que é me fazer começar a ler Discworld. É isso.
Godel, rapidinho, enquanto eu tento aqui essa porta.
Eu tô na pegada aí de me imergir nesses cenários mais de terror e tal, e eu tô lendo Sherlock Holmes Cthulhu Cases, que é uma mistura de, como o nome já implica, né? Sherlock Holmes e Cthulhu. E dá um plot, isso conta logo no início do livro, então não é spoiler, mas que é meio que assim, as aventuras de Sherlock Holmes, todas as outras, são meio que forjadas pra cobrir o que realmente aconteceu, e que são casos sobrenaturais envolvendo as coisas lá, os cultos de Cthulhu. Pra quem quer viajar um pouquinho aí nas histórias de Sherlock Holmes e se inspirar, eu recomendo.
Se tá por algum milagre a gente sobreviver a essa invasão... caralho, outra janela. Se por algum milagre a gente sobreviver, eu quero emprestado, Godael.
Senhora, tá no Audible.
Olha só, pra não fugir também, eu vou recomendar um livro que eu li e achei muito bacana. Chama O Último Sorriso na Cidade Partida. É uma fantasia urbana noir. Eu achei bem interessante. É um investigador num universo onde os seres místicos, elfos, anões, etc., eles dominavam o mundo e os humanos eles eram tipo meio que descartados nessa sociedade. Até que aconteceu um rolo lá. E aí todas as séries, a magia acabou no mundo e os seres mágicos, eles ainda existem, mas eles estão morrendo e os humanos tomaram conta. A gente acompanha uma jornada de um investigador. Ele tem um motivo muito pessoal pra não atender humanos, ele só atende criaturas mágicas. E essa primeira missão dele é investigar o desaparecimento de um professor vampiro. Livro super bacana pra quem gosta de fantasia, um toque um pouco mais noir, mais urbano. Um livro super bacana, escrito pelo um ator que fez aquela série chamada Black Sails, de pirata, do Luke Arnold, no nome do autor. Então minha dica é essa aí, vamos embora. Pera aí, O Último Sorriso na Cidade Partida. E agora vambora.
Partiu, corre.
Livro de novo, e é isso, gente. Não esquece de curtir a gente nas redes sociais, compartilhar com seus amigos. Cast, se quiser falar com a gente, contato@savagecast.com.br.
Bora, corre.
O nosso Facebook é Hades.
Facebook e Twitter é SavageCastBR. Instagram é SavageCast_BR, porque o Instagram é insuportável. E o site é SavageCast.com.br.
É isso, gente. Bebam água e usem máscara e se protejam do coronavírus e vacinem-se.
E do vírus Z.